Esta é a leitura da terceira conferência, intitulada Doença e Saúde em Relação ao Karma, proferida por Rudolf Steiner em 18 de maio de 1910, publicada pela editora antroposófica em português, sob o título As Manifestações do Karma, Os Aspectos Decisivos do Destino Humano. Publicação de 2011. Terceira conferência, como eu disse. Doença e saúde em relação ao karma. Considerações como as que nos ocuparão hoje e nos próximos dias podem muito facilmente estar sujeitas a mal-entendidos. Trataremos de várias questões sobre doença e saúde do ponto de vista do karma, e devido à controvérsia entre correntes de opiniões contemporâneas, justamente nesse terreno, facilmente poderá ocorrer uma interpretação errônea das bases da ciência espiritual quando este capítulo, a relação entre doença e saúde e o karma, for abordado. Como os senhores sabem, quando questões de saúde e doença entram em consideração, a discussão agita até os círculos mais distantes, com bastante veemência e paixão. Todos os senhores sabem que, tanto por parte de leigos, como também de certos médicos, toma-se partido contra o que chamamos de medicina científica. De outro lado, pode-se facilmente observar que os representantes da medicina científica são provocados justamente por alguns ataques, talvez injustos, e sendo assim, não só incorrem numa espécie de paixão, quando se trata de intervir em favor do que a ciência tem a dizer, e é seu legítimo direito fazê-lo, mas também se empenham em luta bem severa contra o que, de algum modo, possa ser dito a partir de pontos de vista diferentes dos representados pela medicina oficial, a respeito da área que iremos considerar. A antroposofia, ou ciência do espírito, só pode fazer jus às suas elevadas tarefas se mantiver um juízo isento e objetivo em tal campo, frequentemente obnubilado pelas discussões. Quem já ouviu conferências semelhantes por mim proferidas, sabe que não pretendo de modo algum juntar-me ao coro dos que pretendem desacreditar a chamada medicina acadêmica. A ciência espiritual não quer nem de longe identificar-se com esta ou aquela tendência. À guisa de introdução, seja-me permitido enfatizar que o trabalho relativo aos fatos e pesquisas efetivas dos fenômenos justamente na área da enfermidade e das questões de saúde humana nos últimos anos e decênios, merece realmente os mesmos louvores, o reconhecimento e a admiração que os outros numerosos resultados obtidos pela ciência. E a respeito do que foi efetivamente realizado nessa hora, pode-se também dizer o seguinte: se há alguém que possa alegrar-se com o que a medicina realizou nos últimos anos, esse alguém é justamente a ciência espiritual. De outro lado, é necessário enfatizar algo válido justamente para as ciências. As conquistas e os efetivos conhecimentos e descobertas encontram, às vezes, interpretações e explicações muito pouco corretas e satisfatórias de parte das atuais opiniões científicas. O que mais se salienta em nossa época com relação a muitas áreas da pesquisa científica é que as opiniões, as teorias, não estão desenvolvidas à altura das descobertas e fatos que, às vezes, são maravilhosos. Só a luz que emana da ciência espiritual irá esclarecer o que foi conquistado nessa área durante os últimos anos. Após esta prévia observação, ficará patente que não se trata aqui de concordar com argumentos baratos invocados para combater o que hoje possa ser realizado no terreno da medicina científica. Mas também deve ser dito que os fatos descobertos, admiráveis em si, não podem tornar-se em nossa época frutíferos para o bem da humanidade, porque, de outro lado, justamente opiniões e teorias de matizes francamente materialistas inibem essa frutificação. Por isso, para a antroposofia, é melhor expressar despretensiosamente o que tem a dizer do que intrometer-se numa luta partidária qualquer. Dessa maneira, serão exaltados muito menos paixões do que já o são hoje. Se quisermos chegar a um ponto de vista acerca das questões que nos deverão ocupar, precisaremos ter em mente que as causas mais próximas e mais distantes para um fenômeno qualquer devem ser procuradas das mais diversas maneiras, e que, em se tratando de buscar causas kármicas para questões da saúde, a antroposofia dedicará alguma atenção às causas mais distantes, não situadas na superfície. Esclareçamos isso por meio de uma analogia. Ao refletirem sobre ela, os senhores chegarão ao que de fato se quer dizer. Suponhamos que alguém se posicione achando, abre aspas, quão magnificamente avançados estamos hoje, fecha aspas. Nesse domínio, desprezando totalmente as opiniões que surgiram nos séculos passados acerca da saúde e doença. Se os senhores tentarem obter um panorama acerca de questões de doença e saúde, terão a impressão de que os representantes dessa área normalmente julgam o seguinte: as novidades desse campo nos últimos 20 e 30 anos constituem uma espécie de verdade absoluta, que, embora possa ser completada, nunca pode sofrer um julgamento negativo do tipo que esses mesmos críticos, infelizmente, emitem acerca da maior parte dos pensamentos humanos antecedentes nesse mesmo campo. Por exemplo, é comum se dizer que, abre aspas, é justamente nesse campo que encontramos, em tempos passados, as superstições mais crassas, fecha aspas. Sendo citados a seguir exemplos bastante repulsivos de como antigamente se procurava curar uma doença ou outra. E as pessoas ficam particularmente chocadas ao esbarrarem expressões cujo significado antigo foi perdido pela consciência atual, mas que mesmo assim se insinuaram nela, embora o homem moderno não saiba o que fazer com as mesmas em sua atual maneira de pensar. Alguns exclamam, abre aspas, houve épocas em que toda doença era atribuída a Deus ou ao diabo, fecha aspas. A coisa não é tão grave como tais críticos dão a entender, pois eles não sabem a que o complexo de concepções se aludia por meio de um conceito como Deus ou diabo. Podemos esclarecer o assunto mediante uma analogia. Imaginemos duas pessoas conversando. Uma diz à outra, abre aspas, acabo de ver uma sala cheia de moscas. Alguém me disse que isso era natural e a explicação me parecia correta, pois a sala estava muito suja, facilitando a proliferação das moscas. É totalmente explicável que se aceite isso como motivo para a existência das moscas, E creio também terá toda a razão quem disser que não haverá mais moscas na sala se esta sofrer uma boa limpeza. Fecha aspas. Nessa altura, porém, um outro teria afirmado conhecer ainda uma outra causa para a presença de tantas moscas na sala. E ele não poderia atribuir a causa a outra razão, senão ao fato de que há muito tempo a sala era habitada por uma dona de casa terrivelmente preguiçosa. Vejam agora que imensa superstição é essa, a de que a preguiça poderia ser uma espécie de personalidade que, por um mero aceno, fizesse as moscas entrar. Nesse caso, a outra explicação é muito mais correta, ao esclarecer a presença das moscas pelo acúmulo de sujeira. A situação não é muito diferente numa outra área quando se diz, abre aspas, se alguém foi acometido de doença, é por ter sido vítima de uma infecção provocada por uma espécie qualquer de bacilos. Expulsam-se os bacilos e tem lugar a cura. Ora, no entanto, há ainda pessoas que falam de uma causa espiritual qualquer, situada mais profundamente. Mas não é preciso fazer outra coisa senão expulsar os bacilos. Fecha aspas. Falar de uma causa espiritual para doenças e reconhecer todo o resto não é superstição maior do que no caso em que a origem da presença das moscas é vista na preguiça de uma dona de casa. Não há motivo para protestar se alguém disser que não haverá mais moscas caso se faça uma limpeza. Não se trata de combater um ao outro, mas de ambos aprenderem a compreender-se mutuamente e aprofundar-se no que cada qual quer. Deve-se levar isso inteiramente em conta ao querer falar, com razão, das causas imediatas e das causas mais remotas. O antropósofo objetivo não se colocará de modo algum em posição de dizer que bastaria a preguiça fazer uma espécie de aceno para que as moscas entrassem na sala. Ele saberá que, no caso, entram em consideração também outros fatores materiais. Mas saberá também que todo fato expresso na matéria tem seus fundamentos espirituais, e que esses fundamentos espirituais devem ser procurados para o bem da humanidade. Contudo, os que gostam de entrar em contenda precisam também ser lembrados de que as causas espirituais nem sempre podem ser entendidas ou mesmo combatidas da mesma forma como os são as causas materiais comuns. Tampouco se pode pensar que o combate às causas espirituais dispense o combate às causas materiais, senão bastaria deixar a sala suja, investindo apenas contra a preguiça da dona de casa. Ao considerarmos o karma, torna-se mister falar de relações entre acontecimentos, tal como estes sobrevieram à vida humana numa época passada, e como demonstram seus efeitos sobre o mesmo ser humano numa época posterior. Ao falarmos de saúde e doença do ponto de vista do karma, isso nada mais significa do que abordar as seguintes questões. Como podemos imaginar que o estado de saúde ou de doença de um indivíduo tenha sua causa em atos e vivências anteriores desse indivíduo? E como podemos imaginar que seu presente estado de saúde ou de doença se relacione com efeitos futuros que retroagirão sobre o mesmo ser? O homem atual prefere acreditar que uma doença só tenha relação com as causas mais próximas. Ora, em todos os domínios, O centro nervoso de nossa cosmovisão atual é a busca de comodidade e ficarmos circunscritos às causas mais próximas é algo cômodo. Por isso, justamente no caso de enfermidades, só se levam em conta as causas mais imediatas. E quem mais pensa assim são os próprios doentes. Pois como se poderia negar serem os próprios doentes propensos a praticar esse comodismo? Por tal circunstância, pela crença de que a doença deve ter causado muito, pela crença de que a doença deve ter causas muito próximas a serem descobertas pelo médico experiente, dá-se origem a muito descontentamento. E se o médico não consegue ajudar, deve ter realizado algo mal feito. Desse julgamento comodista, advém muito do que hoje se diz nesse terreno. Quem souber discernir o karma em seus efeitos, extensamente ramificados, ampliará cada vez mais sua visão, remontando a partir do que ocorre hoje a eventos relativamente longínquos no passado, e antes de mais nada, ganhará a convicção de que o conhecimento profundo de uma situação afetando uma pessoa só é possível quando se pode estender o olhar para eventos mais afastados do passado. Esse é particularmente o caso em pessoas doentes. Ao falarmos de pessoas doentes e também de sadias, logo se impõe a pergunta: como podemos ter um conceito do estado de doença? Com o concurso da visão clarividente, a pesquisa espiritual sempre constatará, no caso de enfermidades do homem, anomalias não só em seu corpo físico, como também nos membros superiores da entidade humana, no corpo etérico e no corpo astral. E o pesquisador clarividente terá sempre de trazer à consideração, em cada caso de doença, de um lado qual parte cabe ao corpo físico e de outro qual cabe ao corpo etérico e ao corpo astral, pois dos três membros essenciais do homem pode ter sua parte na enfermidade. Ora, pergunta-se, que conceitos podem adquirir acerca do como da doença? A maneira mais fácil de acercar-se do assunto é considerando quão longe podemos estender o conceito doença. Temos de deixar falar os que se comprazem em usar toda sorte de conceitos alegóricos e simbólicos, mesmo sendo impróprios, ainda que falem de doenças em minerais ou metais, dizendo, por exemplo, que a ferrugem que corrói o ferro é uma doença do ferro. Apenas temos de ter em mente que tais conceitos abstratos não nos podem levar a uma compreensão realmente útil da vida. Pode-se chegar apenas a uma espécie de conhecimento tolo dela, mas não a um conhecimento que realmente penetre nos fatos. Quem quiser chegar a um conceito real de doença e também a um conceito real de saúde, deverá evitar falar que minerais e metais também podem adoecer. A coisa já é diferente quando passamos ao reino vegetal. Aí podemos certamente falar de doenças nas plantas. Mas logo as doenças nas plantas são de interesse bem especial e de importância bem especial para a real compreensão da ideia doença. No caso das plantas, caso não se queira proceder de maneira tola, não se poderá falar facilmente de causas patogênicas internas. Enquanto se pode falar de causas internas de doenças no animal e no homem, não se pode dizer o mesmo com respeito às plantas. As doenças no reino vegetal sempre serão explicadas por causas exteriores. Uma ou outra influência nociva do solo, iluminação insuficiente, este ou aquele efeito do vento ou outras influências dos elementos e da natureza. Ou então, essas doenças serão explicadas por influências de parasitas que se instalam nas plantas e as prejudicam. Diremos, e com razão, que o conceito de causa patogênica interna não tem legitimidade alguma no âmbito do reino vegetal. Naturalmente, por não me caber falar sobre esse tema durante meio ano, não me será possível fornecer inúmeras provas para o que acabei de mencionar. Mas quanto mais nos aprofundarmos na patologia vegetal, tanto melhor se nos afigurará que o conceito de causas patogênicas internas não pode ser aplicado às plantas, pois aí se trata de causas e prejuízos exteriores de influências externas. Temos então na planta, tal como se nos apresenta de imediato no mundo exterior, um ente que nos mostra uma estrutura composta de um corpo físico e um corpo etérico. E com isso nos defrontamos ao mesmo tempo com um ente que, por assim dizer, chama nossa atenção para o seguinte fato. No fundo, tal ente dotado dos corpos físico e etérico é sadio por princípio, tendo de esperar sofrer um dano exterior para adoecer. A pesquisa espiritual está inteiramente de acordo com isso, enquanto pelos métodos da pesquisa clarividente divisamos nos reinos animal e humano, em casos de doença, modificações bem decisivas no interior dos seres, nas partes suprassensíveis. Nunca poderíamos dizer que no interior de uma planta doente, o próprio corpo etérico original estivesse modificado, mas apenas que exteriormente diferentes perturbações e influências nocivas interferiram no corpo físico e, sobretudo, no corpo etérico. Os fatos espirituais justificam plenamente a conclusão geral a que chegamos nos elementos a serem considerados nas plantas, ou seja, nos corpos físico e etérico, apresenta-se algo primordialmente sadio. Porém, outra coisa é a capacidade da planta no sentido de empregar todo o possível para resistir aos danos sofridos do exterior, em seu crescimento e desenvolvimento, a fim de curar-se. Obtém-se ao cortar uma planta, como ela procura brotar novamente, observem ao cortar uma planta, como ela procura brotar novamente ao redor da parte danificada, contornando o que bloqueia seu caminho e a prejudica. É quase palpável nela a existência de uma defesa interna, de uma força curativa, quando surge um dano exterior. Vemos, portanto, que nos corpos etérico e físico da planta, nos defrontamos com algo capaz de responder a danos exteriores mediante forças curativas interiores. Este é um fato extraordinariamente importante para chegarmos à clareza nesse domínio. Assim sendo, um ente como a planta, com corpos físico e etérico, mostra-nos não somente que esses corpos contêm princípios primordiais de saúde, na medida necessária ao desenvolvimento e crescimento desse ente, mas ainda nos mostra haver até mesmo um excesso de tais forças que podem expressar-se nas energias curativas quando ocorrem danos exteriores. De onde advirão essas energias curativas? Quando se faz um corte num corpo meramente físico, a lesão permanece. O corpo nada poderá fazer por isso, por si mesmo para isso, por assim dizer, curar a lesão. Por isso, não podemos falar de doença num corpo meramente físico, e menos ainda, que doença e cura se possam interrelacionar. A melhor ocasião para constatá-lo é quando surge uma doença numa planta. Aí temos de buscar no corpo etérico o princípio da força curativa interior. Isso é evidenciado, mais uma vez, em elevada medida, pela constatação da ciência espiritual. Ora, o corpo etérico da planta inicia ao redor da lesão uma vida muito mais intensa do que desenvolvia antes. Produz formas bem diferentes, desenvolve correntes bem diversas. É extraordinariamente interessante que incitemos justamente o corpo etérico da planta a tornar-se mais ativo quando causamos uma lesão em seu corpo físico. Com isso, em verdade, não definimos o conceito de doença, mas fizemos algo para chegar ao modo como ele acontece e atingimos algo que nos proporciona uma noção acerca de como advém a cura. Continuemos nossa caminhada, sempre na linha da observação interior, clarividente, procurando compreender, à luz da razão, os fenômenos exteriores aos quais a ciência espiritual nos conduz. Podemos agora ascender dos danos que causamos a plantas para certo dos danos que causamos a animais, ou seja, a seres que já possuem um corpo astral. Procedendo de modo rudimentar, podemos ver que existe nos animais superiores relativamente muito pouco do que se manifesta amplamente no reino vegetal, e tanto menos quanto mais elevado o animal, ou seja, aquela relação do corpo etérico a danos exteriores. Se causamos uma lesão grosseira ao corpo físico de um mamífero inferior, ou mesmo de um superior, por exemplo, arrancando uma perna a um cão ou algo assim, descobriremos que o corpo etérico do cão não pode responder tão facilmente com sua força curativa como responde o corpo etérico de uma planta a uma lesão que lhe seja infligida de maneira semelhante. Mas, mesmo no reino animal, isso ainda ocorre em escala considerável. Suponhamos descermos a seres animais bem inferiores, aos tritões ou outros semelhantes. Podemos cortá-los em pedaços, e se cortarmos certos órgãos deles, isso nem lhes será muito desagradável. Os órgãos se regeneram rapidamente e o animal readquire sua forma normal. Aí acontece algo semelhante ao caso da planta. Provocamos uma certa força curativa no corpo etérico. Quem contestaria que demandar o desenvolvimento de forças curativas pelo corpo etérico iria significar, no homem ou num animal superior, uma considerável ameaça à saúde? O animal inferior, ao contrário, é apenas provocado em seu corpo etérico, a fazer crescer, por meio deste, um novo membro, a partir de seu interior. Acendamos agora um pouco mais. Se, por exemplo, cortarmos um membro a um caranguejo, este não estará logo em condições de fazer crescer um novo membro. Mas quando ocorrer a próxima muda de pele, quando ele chegar à etapa seguinte de transição em sua vida, nascerá então um coto no lugar do membro cortado. Na próxima muda, o coto ficará maior. E, se houver um número suficiente de mudas, o membro será substituído por um novo. Aí temos um fenômeno demonstrando que nesse corpo etérico é preciso algo mais para se provocar a força curativa interior. Nos animais superiores, esse fenômeno absolutamente já não existe na mesma medida. Quando mutilamos um animal superior, ele não pode produzir essa força curativa a partir do seu corpo etérico. Mas é preciso sempre enfatizar o que hoje é motivo de significativa disputa científica. Quando mutilamos um animal e este vem a reproduzir-se, essas mutilações não se transmitem aos descendentes. A geração seguinte volta a ter os membros completos. Quando o corpo etérico transmite suas qualidades aos descendentes, ele é estimulado a produzir novamente um organismo completo. No tritão, o corpo etérico substitui o que foi mutilado na geração anterior. Portanto, temos de considerar tais fenômenos da natureza de modo gradual. Então, se nos tornará claro que ainda cumpre falar de uma força curativa no corpo etérico, mesmo quando se efetuam as transmissões hereditárias dos predecessores aos descendentes, e que o corpo etérico se transmite de maneira a reproduzir o animal por inteiro, indiviso. Aí temos, por assim dizer, uma pesquisa de modo como agem as forças curativas no corpo etérico. Nessa altura, podemos levantar a seguinte questão. Por qual motivo ocorre que, quanto mais ascendemos na escala animal, e isso também vale para o caso de considerarmos exteriormente o reino humano, mais esforços o corpo etérico tem de despender para conseguir extrair as forças curativas? Isso advém do fato de o corpo etérico poder estar ligado ao corpo físico, das mais diferentes maneiras. Entre o corpo físico e o etérico, existem, por assim dizer, uma associação mais íntima e outra mais frouxa. Tomemos, por exemplo, um animal inferior, como o tritão, no qual o membro cortado se regenera logo. Aí temos de admitir uma ligação frouxa entre os corpos físico e etérico. E isso é ainda mais válido para o reino vegetal. A ligação é tal que o corpo físico não é capaz de retroagir sobre o corpo etérico. E, desse modo, o corpo etérico não é afetado pelos acontecimentos do corpo físico, do qual, em certo sentido, é independente. Ora, a essência do corpo etérico consiste no fato de ele ser ativo, de produzir, de favorecer o crescimento. Ele favorece o crescimento até certo limite. No instante em que cortamos um membro em plantas ou animais inferiores, o corpo etérico está logo pronto a regenerá-lo, isto é, a desenvolver sua plena atividade. Mas o que sucederá se ele não puder desenvolver a plena atividade? Nesse caso, o corpo etérico deveria estar mais ligado à atividade do membro em questão. E de fato é esse o caso dos animais superiores. Neles existe uma relação muito mais íntima, coesa, entre os corpos etérico e físico. Quando o corpo físico produz suas formas, estas, isto é, o que está na natureza física, retroagem sobre o corpo etérico. Falando mais concretamente, nos animais bem inferiores ou nas plantas, o que é exterior não retroage sobre o corpo etérico, não o afeta, deixando-o levar uma vida autônoma. Tão logo chegamos aos animais superiores, as formas do corpo físico se impõem sobre o corpo etérico. Aí o corpo etérico é totalmente ajustado ao corpo físico. E ferindo o corpo físico, ferimos simultaneamente o corpo etérico. Neste caso, o corpo etérico deve naturalmente recorrer a forças mais profundas, pois precisa primeiro restabelecer a si próprio, e só depois os membros envolvidos. Por isso temos de apelar a forças curativas mais profundas ao acercar-nos do corpo etérico de um animal superior. Qual será a causa disso? Por que o corpo etérico de um animal superior é tão dependente das formas do corpo físico? Quanto mais progredimos na hierarquia dos animais, tanto mais temos de levar em conta as atividades não só dos corpos físico e etérico, mas também do corpo astral. O corpo astral, em sua atuação nos animais inferiores, ainda entra extraordinariamente pouco em consideração. Por isso, os animais inferiores ainda possuem tanta semelhança com o vegetal. Quanto mais ascendermos, tanto mais ganhará importância o corpo astral. Este, porém, atua no sentido de tornar dependente de si o corpo etérico. Um ser como a planta, que só possui corpo físico e etérico, tem pouco a ver com o mundo exterior. Estímulos são exercidos, mas não se expressam em processos interiores. Onde, contrariamente, um corpo astral é atuante, as impressões exteriores se refletem em processos interiores. Um ser cujo corpo astral não é atuante está interiormente mais isolado do mundo exterior. Um ser se abre tanto mais ao mundo exterior, quanto mais atuante seja seu corpo astral. Portanto, o corpo astral liga o corpo interior de um ser ao mundo exterior. A atuação mais intensa do corpo astral faz com que o corpo etérico tenha de mobilizar forças muito maiores para compensar eventuais lesões. Se agora, no entanto, ascendermos do animal ao homem, teremos de levar em conta algo a mais. Aí, o corpo astral não só é estampado ou afetado pelos efeitos já descritos, como no caso do animal. O animal vive mais ligado a um roteiro, vive mais ligado a um programa de vida. Não é fácil poder dizer que um animal se tenha excedido imensamente ou moderado em relação a seus instintos. Ele segue um programa de vida. O que se manifesta no animal está subordinado a uma espécie de programa típico. O homem, porém, precisamente por ter ascendido mais alto na escala evolutiva, está em posição de viver toda espécie de alternativas. Entre o correto e o errado, a verdade e a mentira, o bem e o mal. Ele entra em contato com o mundo exterior das mais variadas maneiras, e só por circunstâncias individuais. Todos esses tipos de contato recaem sobre seu corpo astral, causando-lhe uma impressão. Como consequência, a interação entre os corpos astral e etérico é agora marcada por essas vivências exteriores. Portanto, se em qualquer aspecto um indivíduo levar uma vida dissoluta, isso importará numa impressão no seu corpo astral. Mas, como já vimos, por sua vez, o corpo astral influencia o etérico. A maneira de influenciá-lo dependerá do que foi colocado dentro do corpo astral. A partir disso, poderemos agora compreender que o corpo etérico do homem se modifique de acordo com a vida levada por ele dentro dos limites do bem e do mal, do certo e do errado, da verdade e da mentira, e assim por diante. Tudo isso exerce uma influência sobre o corpo etérico do homem. Recordemos agora o que ocorre quando o homem atravessa o portal da morte. Sabemos que o corpo físico é abandonado, permanecendo o corpo etérico unido ao corpo astral e ao eu. Decorrido algum tempo após a morte, o qual se mede apenas por dias, o principal do corpo etérico é rejeitado, qual um segundo cadáver. Fica, porém, retido um extrato seu, que é levado e conservado para todo o porvir. Nesse extrato do corpo etérico está contido, como numa essência, o que, por exemplo, entrou na existência a partir de uma vida dissoluta, ou o que o indivíduo assimilou como resultado de um pensar, atuar ou sentir correto ou incorreto. Tudo isso fica contido no corpo etérico e o homem leva até a época do novo nascimento. Não tendo de modo algum tais vivências, o animal naturalmente nada pode levar de semelhante a isso para além do portal da morte, quando, pelo nascimento, o homem retorna à existência física. A essência de seu corpo etérico anterior flui para o novo, permeando sua estrutura. Por isso, em sua nova existência, o indivíduo traz, no corpo etérico, os resultados do que viveu em sua vida anterior. E como o corpo etérico é o edificador de um novo organismo, após um novo nascimento, tudo isso se gravará também em seu corpo físico. Por que isso pode gravar-se no corpo físico? A pesquisa espiritual nos evidencia a possibilidade de se ver, ora mais, ora menos, na forma de um corpo humano que entra na existência pelo nascimento, quais os atos cometidos pelo indivíduo numa vida anterior. Mas acaso encontraremos também uma explicação plausível para o que se nos apresenta como força curativa decrescente, na medida da gradual elevação na hierarquia dos animais? Como no caso de um animal, não podemos dizer que ao nascer ele traga consigo, de uma existência terrena anterior, uma individualidade reencarnada? Só encontramos a atuação do corpo astral genérico dessa espécie de animal, o qual limitará, no animal em questão, as forças curativas do corpo etérico. No homem, porém, descobrimos que não só seu corpo astral, mas também seu corpo etérico está impregnado pelos resultados das ações da vida anterior. E como o corpo etérico possui por si a força para produzir o que traz do passado, podemos também compreender que tão logo surja nele uma outra força, ele será igualmente capaz de colocar na estrutura do organismo o acervo trazido de encarnações anteriores. Compreendemos agora como nossos atos de uma vida podem influenciar projetivamente nosso estado de saúde na vida seguinte, e como devemos, de várias maneiras, procurar em nosso estado de saúde um efeito kármico de nossos atos numa vida anterior. Contudo, podemos ainda abordar o assunto de outro modo. Podemos perguntar-nos: ora, acaso tudo o que realizamos na vida entre o nascimento e a morte retroage de maneira igual sobre nosso corpo etérico? Já na vida comum, se pode perceber uma enorme diferença na retroação sobre nossa própria estrutura interior entre o que vivenciamos como homens conscientes e muitas outras vivências. Disso resulta um fato altamente interessante, perfeitamente possível de ser esclarecido pela ciência espiritual, mas que também pode ser compreendido pela razão. No decurso de sua vida, o homem tem um grande número de vivências que ele assimila conscientemente e relaciona com seu eu. Nele, estas se transformam em representações mentais que ele então processa. Imaginem, porém, agora a quantidade inumerável de vivências, experiências e impressões que nem chegam a transformar-se em representações, estando contudo presentes no homem e atuando sobre ele. Muitas vezes acontece de alguém nos dizer, abre aspas, hoje eu o vi na rua e você até me olhou, fecha aspas, sendo que não temos conhecimento algum do fato. Isso acontece muitas vezes. Naturalmente, o evento causou uma impressão. Nossos olhos viram o outro, mas a impressão não chegou a transformar-se em representação mental. Há inúmeras impressões desse tipo, de modo que nossa vida, em verdade, decompõe-se em duas partes, numa série de vivências anímicas constituída de representações conscientes e em outra que nunca levamos totalmente à consciência clara. Porém, há ainda mais diferença. Podemos facilmente distinguir entre as impressões obtidas em nossa vida, passíveis de serem recordadas, ou seja, impressões causadas em nós de modo a sempre poderem incidir na recordação, e as impressões das quais não podemos recordar-nos. Nossa vida anímica se decompõe, portanto, em categorias bem diferentes, e a diferença entre as diversas categorias será de fato notável se considerarmos o efeito sobre a essência interior do homem. Detenhamo-nos agora, por alguns minutos, na vida do homem entre o nascimento e a morte. Observando-a rigorosamente, veremos existir uma enorme diferença entre as representações que sempre podem recair em nossa consciência e as que foram esquecidas, não tendo propriamente desenvolvido uma capacidade de recordação. Essa diferença pode ser facilmente esclarecida pelo seguinte. Pensem numa impressão que lhes tenha suscitado uma representação clara. Suponhamos ser uma impressão que lhes haja provocado alegria ou dor. Isto é, uma impressão acompanhada de um sentimento. Tenhamos bem em mente que a maioria das impressões, na realidade, todas as impressões causadas em nós, são acompanhadas de sentimentos. Os sentimentos não se manifestam somente na superfície consciente da vida, mas atuam profundamente até no corpo físico. Basta os senhores lembrarem como uma impressão os faz empalidecer, outra enrubescer. As impressões atuam até no deslocamento do sangue. E passemos agora ao que nem chega à consciência, ou apenas o faz fugidiamente, não levando à recordação. Aí a ciência espiritual nos mostra que tais impressões não são, de modo algum, menos acompanhadas de estímulos semelhantes do que as conscientes. Ao recebermos do mundo exterior uma impressão que nos teria assustado se recebida conscientemente, talvez até fazendo palpitar nosso coração, a mesma não permanece sem afeto, efeito, perdão. A mesma não permanece sem efeito, embora não se torne consciente. Além de efetivar-se, alcança também o corpo físico. Então surge até o fato característico de uma impressão que suscita uma representação consciente encontrar uma espécie de resistência ao penetrar na organização humana mais profunda. Quando, porém, a impressão simplesmente atua em nós, sem que a levemos à representação consciente, nada a detém, mas nem por isso ela é menos atuante. A vida humana é muito mais rica do que o que conscientizamos dela. Existe uma época na vida humana em que tais impressões, atuando de maneira tão viva sobre a organização humana e sem ter qualquer capacidade de recordação, são vivenciadas em medida particularmente intensa. Em todo o período, desde o nascimento até o momento inicial da recordação, foram causadas no homem inúmeras impressões ricas que estão assentadas nele e também o transformaram nesse período. Elas atuam tal qual as impressões conscientes, mas mormente, ao terem sido esquecidas, nada se lhes contrapõe daquilo que normalmente se forma dentro da vida anímica como representação consciente, formando assim uma espécie de barreira. Mas podemos encontrar na vida exterior múltiplas confirmações de existirem momentos na vida humana em que se manifesta o segundo tipo de efeitos interiores. Não podemos explicar certos eventos da vida humana mais tardia. Não conseguimos explicar porque isto ou aquilo tem de ser vivido de determinada maneira. Pode ocorrer, por exemplo, de algo nos causar uma impressão tão estremecedora que não consigamos explicar como uma vivência relativamente sem importância possa provocar isso. Investigando o caso, talvez descobramos ter nos ocorrido uma vivência semelhante, mas que ficou esquecida, justamente naquele período crítico entre o nascimento e o mais longínquo momento até o qual conseguimos remontar com nossa memória. Nenhuma representação restou a esse respeito. Contudo, naquele tempo, tivemos uma impressão que nos abalou. Ela continuou vivendo em nós e juntou-se à impressão recente, reforçando-a. Dessa maneira, algo que agora normalmente nos teria abalado muito menos, causa uma impressão particularmente forte. Quem reconhecer isso fará uma ideia de quão cheia de responsabilidade é a educação durante a primeira infância e de como algo projeta na vida posteriormente luzes ou sombras extremamente significativas. Portanto, algo que ocorreu anteriormente atua mais tarde na vida. Ora, pode ocorrer que tais impressões da infância, mormente tendo-se repetido, influenciarem toda a disposição de vida. Dessa maneira, a partir de certo momento, sobrevém uma dissonância anímica inexplicável, só esclarecida ao recordarmos e verificarmos quais acontecimentos de épocas anteriores projetam suas luzes ou sombras mais tarde, pois são elas que agora se manifestam por uma persistente desarmonia anímica. Descobriremos então que atuam de maneira particularmente intensa os acontecimentos não transcorridos de modo indiferente à criança, tendo, isso sim, causado nela impressão especial. Poderemos, portanto, dizer que quando afeições, sensações e sentimentos atuaram particularmente nas impressões esquecidas mais tarde, essas afeições e efusões sentimentais atuarão muito especialmente no surgimento de vivências semelhantes. Lembrem-se agora das descrições que frequentemente fiz acerca da vida durante o período do Kamaloka. Depois de abandonar seu corpo etérico, qual um segundo cadáver, o homem revive toda a sua vida passada, recapitulando todas as vivências que teve nela, porém não as revive de maneira que elas lhe permaneçam indiferentes. É justamente durante o período do Kamaloka, pelo fato de o indivíduo ainda possuir seu antigo corpo astral, que as vivências passadas produzem os mais profundos sentimentos. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que morra aos 70 anos e reviva sua vida até o momento em que, aos 40 anos, deu uma bofetada em alguém. Aí ela experimenta a dor que causou no outro. Isso provoca uma espécie de auto-repreensão, que remanesce como anseio, e esse anseio a pessoa leva consigo à vida seguinte, a fim de compensar o ato durante a vida. Como tais experiências astrais ocorrem no período entre a morte e o novo nascimento, os senhores compreenderão que os atos por nós vivenciados se gravem tão segura e profundamente em nosso ser interior, contribuindo para a edificação da nova corporalidade. Se determinados fatos já nos podem tocar tão intensamente na vida comum, mormente sendo impressões do sentimento, a ponto de causar um distúrbio anímico, compreendemos que as impressões vividas no Kamaloka, por serem muito mais intensas, podem gravar-se fortemente, de modo a atuar, de modo profundo, na organização do corpo físico numa nova encarnação. Vemos aí a intensificação de um fenômeno que se revela à observação mais atenta já durante a vida, entre o nascimento e a morte. As representações frente às quais a consciência não ergue barreira alguma poderão levar a anomalias mais sérias na alma, à neurastenia, a fenômenos neuropatológicos, possivelmente também a doenças mentais. Todos esses fenômenos se nos apresentam como relações causais entre acontecimentos anteriores e posteriores, fornecendo-nos um quadro evidente disso. Se quisermos intensificar o conceito, poderemos dizer que nossas realizações, representadas por atos durante a vida, se metamorfoseiam na vida depois da morte, numa poderosa sensação emocional. E essa sensação emocional, que agora não é atenuada por qualquer representação física, não sendo tampouco obstruída por qualquer consciência comum, pois aqui o cérebro não é necessário, e sim vivenciada pela outra forma de consciência, de ação mais profunda, faz com que nossos atos e todo o nosso ser na vida anterior se manifestem em nossa disposição e em nosso organismo numa nova existência. Por isso, poderemos achar compreensível que um indivíduo, tendo sido muito egoísta em seu modo de pensar, sentir e agir numa encarnação, fique permeado por um poderoso sentimento de repulsa em relação a seus atos anteriores ao se defrontar, depois da morte, com os frutos de seu pensar, seu sentir e seu agir egoístas. Eis o que de fato ocorre. O indivíduo recebe em si tendências dirigidas contra sua própria natureza. E essas tendências, caso tenham nascido de um caráter egoísta na vida anterior, se manifestarão como natureza frágil na nova vida. Natureza frágil, entre aspas, significa aqui a essência do indivíduo e não a impressão exterior. Precisamos, pois, ter uma mente que uma natureza frágil pode ser karmicamente atribuída a um comportamento egoísta numa vida anterior. Prossigamos. Imaginemos um indivíduo que exiba numa vida uma tendência especial à mentira. Esse é um pendor oriundo de um substrato mais profundo da alma. Ora, se uma pessoa se entregar somente ao que há de mais consciente em sua vida, realmente não mentirá. Somente emoções e sentimentos que atuam a partir do subconsciente induzem a mentira. Aí temos algo situado mais profundamente. Se o indivíduo tiver sido mentiroso, seus atos advindos da mentira produzirão, na vida após a morte, as mais violentas reações emocionais contra a própria pessoa, vindo a aparecer uma forte tendência contrária à mentira. Aí, segundo nos evidencia a ciência espiritual, o homem trará para a vida futuro não apenas uma natureza frágil, mas um organismo, por assim dizer, irregularmente estruturado, exibindo órgãos internos desordenadamente construídos na estrutura mais sutil. Nesse caso, as coisas não se harmonizam de maneira correta. Isso está condicionado ao antigo pendor para a mentira. Ora, de onde veio o próprio pendor para a mentira? Pois na tendência a mentir o indivíduo já possui algo que tampouco é correto. Nesse caso, temos de remontar ainda mais longe. A ciência espiritual mostra que uma vida leviana, desconhecendo dedicação e amor, uma vida superficial numa encarnação, manifesta-se na tendência à mentira na encarnação seguinte. E a tendência à mentira mostra-se na segunda encarnação subsequente nos órgãos desordenadamente construídos. Podemos, dessa forma, acompanhar karmicamente três encarnações sucessivas em seus feitos. Superficialidade e leviandade na primeira encarnação, tendência a mentir na segunda e disposição física para doenças na terceira. Aí vemos o karma atuar na saúde e na doença. O que acaba de ser dito foi da maneira como os próprios fatos foram extraídos da pesquisa espiritual. Não se trata de apresentar teoria. São casos observados, podendo ser examinados pelos métodos da ciência espiritual. Portanto, apontamos primeiramente os fatos mais corriqueiros, as forças curativas do corpo etérico nas plantas. Mostramos em seguida que o corpo etérico dos animais é menos atuante devido à presença do corpo astral. E vimos ainda como, pelo recebimento do eu, que desenvolve uma vida individual no bem e no mal, na verdade e no erro, o corpo astral, que só inibe as forças curativas na medida da ascensão na hierarquia animal, acrescenta ao homem algo novo. As influências kármicas patológicas que a ele afluem na vida individual. Na planta ainda inexistem causas patogênicas interiores, porque a doença ainda está no exterior e as forças curativas do corpo etérico atuam com todo o seu vigor. Nos animais inferiores temos ainda um corpo etérico dotado de forças curativas tais que lhe faculta até mesmo a regeneração de membros. Mas, quanto mais acima observamos, tanto mais o corpo astral se imprime no etérico, reduzindo-lhe com isso as forças curativas. Porém, como os animais não se reproduzem em reencarnações, o que está contido no corpo etérico não se liga a quaisquer qualidades morais, intelectuais ou individuais, mas apenas à espécie. No homem, entretanto, o que ele vivencia em seu eu, entre o nascimento e a morte, atua até no corpo etérico. Por que as vivências da infância, nas assim chamadas impressões anímicas, manifestam-se apenas por doenças leves? Por que poderemos encontrar as causas de muito do que se manifesta, como neurastenia, neurose, histeria e assim por diante, na mesma vida? Mas as causas de doenças mais graves terão de ser procuradas numa vida anterior, pois só na passagem para um novo nascimento é que as vivências morais e intelectuais podem transplantar-se ao corpo etérico. De um modo geral, o corpo etérico do homem não pode manter incorporadas, durante uma vida, influências mais profundas de ordem moral, embora ainda venhamos a conhecer algumas exceções, e até casos bastante significativos. Temos, assim, uma relação entre nossa vida no bem e no mal, na moral e no intelectual, numa encarnação, e nossa saúde ou doença na seguinte. Fim da terceira conferência.